Bom, muito bem. Nós estamos estudando a relatividade. E o que a gente vai fazer hoje aqui é examinar algumas aplicações e alguns dos assim chamados paradoxos, que são, na verdade, pseudo-paradoxos, não são paradoxos de verdade, mas que são úteis para a gente estudar a teoria. Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui é eu vou revisar, nós vamos estudar o efeito Doppler. Bom, esse efeito Doppler é um efeito bem conhecido de vocês no caso do som, no qual uma fonte em movimento emite som de tal forma que ela é recebida por observadores estacionários com frequências modificadas. Então, deixa eu começar revisando o caso clássico, ou seja, o caso não relativístico, que poderia ser, por exemplo, o som, para a gente lembrar como é que a gente faz para calcular isso. Então, a gente vai imaginar que eu tenho, primeiro eu vou desenhar aqui um eixo X, que vai ser a direção na qual as coisas vão acontecer aqui, está aqui a direção X. E nós vamos imaginar que tem um emissor de ondas, que está aqui nesse referencial O0, e esse referencial está andando para lá em relação ao referencial O, que é onde está o observador aqui, que eu vou assumir por enquanto estar à direita, ou seja, o emissor, que é esse objeto aqui, está se movimentando na direção do observador, está se aproximando do observador. E o que ele vai fazer é que ele vai emitir uma onda, e nós vamos nos perguntar como é que é essa onda detectada por esse observador aqui desse lado. Bom, eu vou marcar aqui certas posições, começando por essa aqui, que são as posições na qual o emissor emite frentes de onda. Essas frentes de onda poderiam ser, por exemplo, uma posição de pressão máxima. Ele emite uma frente de onda aqui, depois ele emite outra aqui, conforme ele vai andando com uma certa frequência. E o que a gente quer fazer aqui é imaginar, bom, eu tenho aqui nesse observa no referencial desse observador uma certa frequência, tá certo? E essa frequência e tem um comprimento de onda associado a ela, e os dois, ops, que eu estou fazendo aqui? Os dois são associados um ao outro dessa forma, lambda f igual a c, que é a característica típica de uma frequência, tá certo? De uma onda. Que você tem uma frequência, um comprimento de onda, os dois se relacionam dessa forma, onde c aqui, eu estou usando c simplesmente porque é o que a gente faz na relatividade, mas isso seria a velocidade das ondas do som num meio. Quer dizer, há um meio aqui, eu vou assumir que o meio está em repouso em relação a esse observador, e esse outro observador, esse outro emissor aqui está caminhando nesse meio, ele está com a velocidade relativa a esse observador e, portanto, relativa ao meio. E aqui o observador vai observar uma outra frequência com outro comprimento de onda, que eu vou chamar de F' e lambda', que são deformados em relação, ou modificados em relação aos que estão sendo enviados aqui por esse emissor. E vamos lembrar que a frequência é a inversa do comprimento de onda. Então, esses são os objetos que a gente precisa aqui. Então, agora a gente vai estudar o que que acontece aqui, qual é a sequência temporal. Então, vamos imaginar que, num certo momento, esse emissor emitiu uma onda, certo? Uma frente de onda. Essa frente de onda caminhou uma certa quantidade, eu vou chamar aqui de até lá, que é aquele ponto, tá certo? No tempo em que o emissor foi daqui até aqui. Então, no tempo no qual o emissor andou essa quantidade aqui, que é U, que é a velocidade dele, vezes T, onde T é o período desse observador, como visto desse. É o período desse emissor, como visto do observador, que nesse caso tanto faz, porque é o caso clássico. E o que você vê aqui é que, enquanto o emissor andou o suficiente para começar a emitir a segunda frente de onda, a primeira frente de onda andou um comprimento lambda, que é o comprimento de onda dessa onda que foi emitida aqui. Bom, então, Existe uma diferença, que é essa diferença aqui, entre o comprimento de onda como medido por esse camarada, como se tiver o comprimento relativo ao meio, tá certo? E o comprimento de onda entre as duas frentes de onda. Ou seja, quando a segunda frente de onda é enviada aqui, a primeira está aqui, de forma que tem um novo comprimento de onda que aparece aqui, que é a distância entre essas duas frentes de onda. Então, do ponto de vista daquele observador, as frentes de ondas vão estar separadas disso e não disso. O que significa que elas estão um pouco mais juntas e, portanto, esse observador vai receber essas frentes de onda com frequência mais maior, certo? Devido ao fato que elas estão mais juntas. E estão todos andando para lá com a velocidade C dessas ondas. Muito bem. Então, como é que a gente faz a conta aqui para descobrir qual é a frequência com a qual esse observador observa essa onda que é emitida por esse emissor em movimento? Bom, a gente simplesmente usa a geometria aqui para descobrir que esse lambda aqui é a mesma coisa que lambda menos o t, onde t é período da onda, que é o tempo que esse objeto levou para emitir uma frente de onda e até outra frente de onda. Bom, se a gente usar nisso aqui o fato de que lambda linha pode ser escrito em termos da frequência como c sobre f linha, e lambda pode ser escrito em termos da frequência como c sobre f, e que t pode ser escrito em termos da frequência como 1 sobre 1 sobre f, a gente pode substituir essas três coisas aqui, descobrir que c sobre f linha é a mesma coisa que c sobre f menos u sobre f. Bom, esse f é o mesmo aqui, então eu posso pôr em evidência e fica c menos u. O que isso implica é que existe então uma relação entre f e f' que é dada da seguinte forma: f', que é a frequência observada aqui por esse observador daquele som ou onda que foi emitida lá por aquele emissor, pode ser escrita da seguinte forma, que é c sobre c menos u vezes f, que é a mesma coisa que 1 sobre 1 menos u sobre c vezes f. E essa é a fórmula do efeito Doppler. Eu vou chamar esse do efeito Doppler aproximativo, ou seja, quando a velocidade q é positiva, no sentido de que esse emissor está se aproximando do observador. Então a gente vê que tem aqui uma fórmula parecida com as fórmulas da relatividade, mas sem os quadrados, que aparece aí para descrever esse fenômeno. Eu posso agora, com igual facilidade, refazer a conta, assumindo que agora que o observador está do outro lado. Certo? Se o emissor estiver se afastando do observador, tudo que eu preciso fazer é trocar o sinal de U. Se eu trocar o sinal de U, eu obtenho o resultado clássico, não relativístico, para o caso do emissor que se afasta do observador. Tudo que eu preciso fazer é chamar isso de f' menos, no sentido de que está se afastando agora, e isso vai ser igual a 1 sobre 1 mais u sobre c vezes f. Então, essa é a fórmula, nesse caso, no caso clássico, certo? Eu tenho a forma para ele se aproximar, na qual ele se aproxima do observador, aqui ele se afasta do observador, esse é o efeito sirena, tá certo? Se você tem uma certa velocidade positiva aqui, esse número aqui é algum número positivo, mas menor do que c, é algum número positivo e pequeno, portanto, isso aqui é um número grande, essa frequência é maior do que aquela, tá certo? Ou seja, tipicamente você tem que f mais linha é maior que f e que f menos linha é menor do que f. Porque aí, nesse caso, você tem um número maior do que 1 aqui, então esse número é menor do que 1. Então, esse é o efeito clássico. Então, agora vamos estudar o caso relativístico transversal. Bom, como é que é esse caso relativístico transversal? Bom, esse é um caso no qual eu tenho um emissor emitindo agora uma onda de luz, frente de onda de uma onda de luz, mas o observador está a ângulos retos em relação ao emissor. Então, deixa eu fazer meu desenho aqui. E nesse caso, eu estou no caso relativístico, então eu tenho que lembrar que existe um fenômeno de expansão temporal envolvida aqui. Vamos supor, então, que aqui está o nosso observador, que eu vou chamar de O0, que é o do emissor, que está emitindo aqui. Ele está andando para lá, nesse eixo X que está registrado aqui, que é o referencial O. E ele está enviando as frentes de onda para cá, na direção transversal. Vai ser na direção longitudinal, na direção transversal. Então, aqui de novo eu vou marcar pontos onde esse emissor emite frentes de onda. E nós vamos, então, imaginar aqui que essa frente de onda caminha até um certo momento aqui, até o ponto onde esse emissor veio daqui até aqui e emitiu outra que já caminhou até aqui, aí mais um certo intervalo de tempo, e essa aqui emitiu daqui até aqui, e assim por diante. Então, no momento que esse está a ponto de emitir mais uma, essa anterior aqui caminhou até aqui, mas essa distância aqui é CT. Onde que é T? T é o período desse camarada visto de O. Então, é o período como medido por O, porque é o O que está observando as coisas. Certo? Enquanto isso, esse objeto aqui se movimentou uma quantidade que é U vezes T, que é o mesmo período. Okay? E eu tenho aqui, mais uma vez, que lambda F igual a C. Essa aqui são todas as quantidades vistas no observador O, e eu tenho aqui no observador O0, que é o observador próprio, que lambda 0 F0 igual a C. E que F0 é a mesma coisa que 1 sobre T0. O que é T0? T0 é o período próprio do emissor. F0 é a frequência própria desse emissor, e lambda 0 é o comprimento de onda próprio desse emissor. Aqui eu tenho relações parecidas, mas vistas do O, certo? E nesse caso, eu estou imaginando que o meu observador está nessa posição. Ou seja, ele está aqui embaixo, recebendo essas luzes aqui, essas várias frentes de onda, e medindo, então, qual é a frequência que ele vê aqui, certo? A gente vai lembrar que isso aqui agora é relatividade, portanto, a gente tem que lembrar duas coisas. Primeiro, a velocidade das ondas é a mesma, C, em qualquer referencial. E segundo, a gente precisa lembrar que existe esse fenômeno de expansão temporal que relaciona esse T0 com o T, tá certo? Então, deixa eu lembrar isso aqui. A expansão temporal me diz que T, que é o período desse emissor visto de O, e T0, que é o período próprio do emissor, são relacionados da seguinte forma. Isso para os períodos, tá certo? Ou seja, há uma expansão temporal, esse número aqui é maior do que aquele. E para as frequências, isso inverte aqui essa relação. Então, eu tenho que colocar aqui 2 sobre C2 vezes F0. Ou seja, a frequência é menor, como visto aqui, é menor do que a frequência F0 própria daquele emissor. Bom, tudo que a gente precisa lembrar aqui, tá certo? É que nesse caso não tem um lambda linha, ou seja, não existe uma deformação geométrica dos comprimentos de onda, como havia nesse caso, devido às velocidades serem longitudinais e a emissão, tanto as duas velocidades serem na mesma direção, u e o c. Aqui não, o u está para lá e o c está para cá, tá certo? De forma que não há esse lambda linha. Lambda linha é a mesma coisa que lambda, ou seja, é simplesmente o comprimento de onda visto por esse observador que está em O, ok? Então, a gente vai simplesmente dizer aqui o seguinte, que lambda linha, que é a mesma coisa que lambda, não sei porque estou só repetindo isso, é CT, tá certo? Ou seja, esse comprimento aqui é o comprimento lambda, né? É quanto que esse frente de onda caminha no tempo T. E agora eu posso escrever isso em termos de T0, em termos do período próprio daquele emissor, da seguinte forma: isso é C sobre a raiz quadrada de 1 menos U2 sobre C2, T0. Usando agora os fatos, nessa expressão aqui de que lambda pode ser escrito como C sobre F, e lambda zero pode ser escrito como C sobre F zero, e que T zero é a mesma coisa que 1 sobre F zero, eu posso escrever isso aqui da seguinte forma. Primeiro, esse camarada aqui, que é C sobre F, é a mesma coisa que esse fator aqui, C sobre raiz quadrada de 1 menos o 2 sobre C2. Deixa eu tirar esse mouse aqui, só um minutinho. Ok. 1 sobre C, C sobre 1, esse C aqui, vezes o T0, que é 1 sobre F0. Então, isso mais uma vez, esse C cancela, tá certo? Isso mais uma vez vai me dar uma relação entre F e F0, que é simplesmente aquela relação indicada ou implicada pela expansão temporal. Ou seja, o que eu tenho aqui é que F é simplesmente a raiz quadrada de 1 menos. Eu vou colocar esse para lá de lá, esse para lá de cá, então fica 1 menos o 2 sobre C2 vezes F0, que não é mais do que a gente já esperava. Ou seja, no efeito transversal, tá certo? Se a gente tiver o caso transversal, a única coisa que tem é a expansão temporal. Esse é o caso no qual, no caso clássico, não haveria nenhum efeito, você teria simplesmente que F igual a F0. Mas no caso relativista, você tem essa expansão temporal, que é devida simplesmente ao fato de que o emissor está em movimento com velocidade U. Okay? Temos simplesmente o caso da expansão temporal, nada além disso. Então, o próximo caso é a gente, então, agora estudar o caso relativístico longitudinal. De certa forma, vai juntar os argumentos dos outros, dos últimos dois casos. Então, nesse caso, eu tenho exatamente essa mesma situação, com a diferença que o meu observador vai estar à direita aqui. Então, deixa eu desenhar mais uma vez um desenho com todos os elementos aqui. Eu tenho aqui esse eixo X. Esse agora vai ser o referencial O. Eu tenho aqui o meu emissor, um outro referencial próprio, que eu vou chamar de O'. O0, na verdade, eu chamo de O0 aqui, e ele está se movimentando para lá com velocidade U. Então, agora o que eu vou ter é que, em certas posições, ao longo desse eixo aqui, esse emissor emite frentes de onda, e a questão é saber o que acontece com o observador aqui, o que o observador vê, certo? Daquele lado de lá. Vamos colocar todas as relações relevantes aqui no referencial próprio. Eu tenho que lambda zero F zero é C. Ups, fico fechando o C, deixar aberto. No outro referencial, eu tenho que a frequência e a comprimento de onda também se relacionam com a mesma velocidade da luz, porque a velocidade da luz é a mesma nos dois referenciais. E agora eu tenho nesse referencial um outro lambda que vai ser visto aqui devido à deformação dos comprimentos de onda, que é devido ao fato de que a velocidade está. As velocidades de propagação e do referencial estão todas na mesma direção. Então, eu tenho também que vai haver um lambda linha associado a um F linha, e também vão estar relacionados com a mesma velocidade C. E vamos lembrar que F0 é a mesma coisa que 1 sobre T0, e que F é a mesma coisa que 1 sobre T. Okay? Muito bem. Então, o que que eu quero calcular agora? Eu quero fazer a mesma conta que eu fiz naquele caso não relativista, mas levando em conta agora os efeitos relativistas. Então vamos pegar a primeira frente de onda que foi enviada aqui nesse momento, onde ela está, tá certo? Ela está numa certa posição aqui, ela se propagou até aqui, digamos, no momento onde a segunda frente de onda é lançada a partir daqui. Então aqui tem a segunda frente de onda. Nesse ínterim, esse emissor andou uma quantidade U, que é a velocidade dele, vezes T, que é o período desse emissor, mas visto de O. Okay? E aqui temos o comprimento de onda do mesmo emissor visto de O. E, portanto, eu tenho aqui agora esse lambda linha, que é o comprimento de onda efetivo que vai ser visto por esse observador, vai estar mais perto aqui uma frente de onda da outra do que estaria lá devido ao movimento do objeto. Vamos lembrar que eu tenho as relações relativísticas de expansão temporal, ou seja, eu tenho que T igual a 1 sobre a raiz quadrada de 1 menos 2 sobre C2 T0, e que F é a raiz de 1 menos 2 sobre C2 F0. E mais uma vez, você vai usar a geometria aqui para deduzir que este lambda linha é a mesma coisa que lambda menos o T. Isso implica que, fazendo de novo as transformações do lambda linha, do lambda, de T, todos em termos de frequências, o que eu tenho aqui, C sobre F linha, vai ser igual a C sobre F a menos U sobre F, que é a mesma coisa aqui, 1 sobre F vezes C menos U. Bom, então isso posto, o que eu tenho agora? Eu posso então escrever F' em termos de F. Note que essa é a frequência de fato vista por seu observador, em termos da frequência daquele camarada, mas visto por esse observador, mas sem o efeito Doppler, ou seja, aquele transversal, para um outro observador que vai estar nessa posição, o que que ele vê? Ele vê esse F aqui, tá certo? Como a gente viu no caso anterior. Então, com isso, eu posso escrever, finalmente, a seguinte coisa, que esse F' vai ser F vezes C sobre C menos U, o que é a mesma coisa que aquele mesmo fator que apareceu antes, vezes F. Mas agora eu tenho que escrever em termos de F0, que afinal é a frequência própria desse emissor no referencial dele. Então, se eu fizer isso agora, eu preciso usar essas relações relativísticas que estão escritas ali para escrever finalmente o seguinte, que F' vai ser igual a 1 sobre 1 menos U sobre C vezes F, mas F é a raiz quadrada de 1 menos U2 sobre C2 vezes F0. Então, aqui está escrito, temos agora o resultado escrito em termos do F0, que é a frequência própria. Então, essa é a frequência que realmente é vista por esse observador nessa posição, quando o emissor emite uma frequência própria F0. Agora, a gente pode fazer uma continha rápida com isso aqui. E escrever isso da seguinte forma: vou colocar tudo dentro de uma grande raiz. Esse aqui eu posso fatorar como 1 menos U sobre C, vezes 1 mais U sobre C, porque uma diferença de quadrado sempre pode ser fatorada dessa forma. E agora eu vou pôr esses aqui para dentro, mas vou colocar duas cópias dele, porque tem que ser o quadrado. E agora um desses cancela, tá certo? E o resultado é que eu vou ter a raiz quadrada de 1 mais U sobre C, sobre 1 menos U sobre C, vezes F0. E essa é a fórmula do efeito Doppler relativístico, que junta as duas coisas. Ele junta o fato de que eu tenho uma expansão temporal, como no segundo caso, e o fato de que eu tenho essa modificação do comprimento de onda, que é devido ao movimento da fonte. Tá? A velocidade não depende do movimento da fonte, é C em todos os referenciais, mas o comprimento de onda e a frequência vão depender do movimento da fonte. E combinando essa geometria com essas fórmulas relativísticas, a gente obtém isso aí. Deixa eu escrever isso de novo de uma forma mais clara aqui. Note que se eu fizer U muito parecido com C, se eu aumentar U aqui, esse número aqui vai ficando cada vez mais próximo de zero, de forma que essa frequência tende ao infinito, tá certo? Ok, isso aqui tem a propriedade de que se U tende a C menos, isso significa tende ao valor de C por valores menores do que de C, isso implica que F' tende a infinito. Ou seja, a frequência aumenta indefinidamente, cada vez mais e mais, conforme essa velocidade aqui se aproxima da velocidade da luz. Tá certo? E, por outro lado, se a velocidade é zero, então os dois são iguais. Então, não tem esse efeito, não tem nenhum dos dois efeitos, certo? Não tem nem o efeito relativístico, nem o efeito Doppler. A gente pode, a partir dessa fórmula aqui, que é o resultado final, para o caso no qual o observador está à direita, ou seja, aquele no qual o emissor se aproxima do observador, eu posso obter o outro trocando U por menos U. Vamos chamar esse aqui, portanto, de F' mais, tá certo? Que é aquele da aproximação. O F' menos, que é aquele no qual eu tenho que o observador está lá do outro lado, ou se você quiser, eu troco o sinal do U para esse lado, de forma que o emissor está se afastando do observador. Tudo que eu tenho que fazer é trocar o sinal do U. Isso efetivamente inverte essa relação aqui. E essa me dá, então, uma outra fórmula, que é por causa de você estar se afastando. Nesse caso, se U vai para C menos, ou seja, se U se aproxima de C por valores menores do que C, então a gente vê que essa frequência vai a zero, porque esse fator aqui vai a zero. Certo? Como um comentário final sobre isso, posso comentar que esse efeito teve consequências históricas na física e na astronomia muito grandes, porque você pode, de fato, observar essas variações Desculpa, essas variações de frequência em galáxias distantes. Na verdade, o caso relevante nesse caso é esse, cara, aqui, porque as galáxias acabam, se descobre que elas estão se afastando de nós, então, os emissores estão indo para longe. Então, quando você tem uma galáxia lá muito longe, tá certo? Tem estrelas dentro dela que emitem luz. E essa luz, até chegar em nós aqui, ela passa por gases que estão dentro no espaço interestelar das galáxias. E esses gases, eles absorvem certas linhas espectrais, certas frequências específicas são absorvidas, certo? E não são vistas aqui, porque elas são absorvidas pelo gás que está no meio do caminho aqui. Agora, o que acontece com essas frequências é que elas têm um padrão muito específico. São certas linhas, num espectro de frequências aqui, são certas linhas pretas, certo? Com certos espaçamentos específicos entre eles. E o padrão é facilmente reconhecido. Então, se você descobre um padrão de linhas com uma certa organização entre eles, certa distância relativa, você sabe que isso aqui é, sei lá, o hidrogênio, o hélio, alguma coisa, certo? Algum gás. Você reconhece que esse padrão está sendo são absorções pelo gás aqui dentro da galáxia, que está lá muito distante. Acontece que, se você medir as frequências, você vê que todas as frequências estão modificadas, não são aquelas que a gente vê na Terra. Elas estão modificadas por um fator comum, que é esse fator aqui. E, com isso, você descobre, você pode medir, portanto, qual é a velocidade com que essa galáxia está se afastando de nós. É possível medir a velocidade de afastamento das galáxias, detectando essas linhas espectrais de absorção na luz que vem das estrelas, tá certo? E as estrelas são objetos térmicos, elas emitem todas as frequências, né? Todas as frequências, mas algumas não chegam aqui porque os gases no meio, que têm certas características específicas devido à estrutura atômica dos átomos desse gás, ou estrutura molecular, mas aqui tipicamente atômica, então você reconhece que tem certas linhas faltando que correspondem à absorção por algum gás que está lá naquela galáxia. E, com isso, uma vez que essas frequências não são as frequências normais que a gente vê aqui na Terra, mas são frequências que têm um alfa aqui, tá certo? Multiplicando elas, que é esse alfa aqui, você descobre quais são as velocidades. Aí, você fazendo isso para muitas galáxias diferentes, você descobre que quanto mais longe as galáxias estão, mais rápido elas estão se afastando de nós. E essa é a origem do fato experimental de que o universo está em expansão. E existe uma lei de Hubble que descreve como que essa expansão acontece. Tem uma constante de Hubble, tá certo? Que é uma constante H0. E ela diz que a velocidade das galáxias, de afastamento das galáxias, é proporcional à distância entre as galáxias, certo? Onde esse H aqui é medido dessa forma aqui, você usa esse método espectral para determinar a velocidade de muitas galáxias diferentes, mede as distâncias até as galáxias por outros meios, tá certo? Certas coisas chamadas Standard Candles, que permitem você saber qual é a distância, e com isso você descobre que tem um número aqui instrumental, quilômetros por segundo por megaparsec. Ou seja, para cada distância, a distância aqui são muito grandes, muitos anos-luz, tá certo? Existe uma certa velocidade de recessão das galáxias que vai aumentando com a distância. Um megaparsec é aproximadamente 3,6 16 anos-luz. Ou seja, são distâncias gigantescas, certo? Tudo cosmológico aqui. Mas o fato é que esse efeito relativístico permite que você tenha, interprete resultados de experimentos, e a consequência disso é essa coisa importante de que é a descoberta experimental de que o universo está em expansão. Esse é um exemplo disso. Muito bem. Então, agora eu vou começar a tratar de alguns paradoxos. Esses paradoxos são pseudo-paradoxos, certo? Deixa eu só escrever isso. São pseudo-paradoxos. Não são paradoxos reais. O que significa isso? O paradoxo real é uma contradição que mostra a inconsistência de uma teoria, certo? Acontece que a realidade é uma teoria perfeitamente consistente e não tem nenhum paradoxo real. Mas, às vezes, a gente fica achando que tem uns paradoxos devido ao fato que nós estamos usando a nossa intuição clássica de forma errada. Então, isso aqui são pseudo-paradoxos, são paradoxos aparentes, certo? E o que esses paradoxos traem é os nossos preconceitos, a nossa intuição clássica sendo usada para tentar aplicar ela em situações relativísticas na qual elas não valem. Então é importante estudar alguns desses para a gente ter alguma ideia de como é que a gente erra, tá certo? Como é que a gente erra ao por que que a relatividade parece tão estranha, tá certo? Que a gente fica violando as nossas intuições clássicas obtidas durante toda a nossa vida no mundo de pequenas velocidades aqui, e que não vale no mundo de grandes velocidades. Eu vou assumir, vai ter sempre duas coisas envolvidas aqui. Primeiro, dois referenciais diferentes, um se movimentando em relação ao outro. Nós vamos sempre pensar em dois referenciais diferentes e analisar o que acontece num no outro, porque isso parece ser inconsistente uma coisa com a outra. Só parece, não é, tá certo? E outra coisa é que além de referenciais, a gente vai usar o conceito de eventos aqui como uma forma de sistematizar e tornar mais claros os nossos argumentos. Então, vai haver uma velocidade v, tá certo? Entre esses dois referenciais, tá certo? Eu vou sempre estar examinando aqui. E só para poder fazer algumas contas e mostrar as coisas de forma simples, eu vou assumir que a velocidade relativa dos referenciais é alta, bem alta, mas não terrivelmente alta. Eu vou imaginar que é 3 quintos da velocidade da luz, simplesmente porque as contas ficam mais fáceis fazendo dessa forma. Isso significa que V2 sobre C2 é 9 sobre 25. Isso significa que 1 menos V2 sobre C2 acaba dando 16 sobre 25. Os números ficam todos fáceis de lidar, tá certo? E esse 1 menos V2 sobre C2, que aparece em todo lugar, ele vai ser simplesmente 4 quintos, porque é 0,8. Então, com isso, a gente pode dar uns exemplos práticos das formas que vão aparecer aqui. Então, o primeiro paradoxo que eu vou examinar aqui é eu vou chamar ele do paradoxo da barra e da caixa, tá certo? Isso pode ser usado, outros nomes podem ser usados, como um trem passando por um túnel e várias outras formas você expressar esse paradoxo. Esse paradoxo vai envolver dois elementos. Ele vai envolver uma barra cujo comprimento próprio é L0, tá certo? Então, está aqui essa barra. Existe um comprimento próprio L0, tanto dessa barra quanto de uma caixa, que eu vou ilustrar aqui, dessa forma. Então, tem uma caixa aqui, e tem um buraco aqui, que serve desse lado, tem aqui a borda dela. Mas ela tem um buraco nessas duas paredes, de tal forma que a barra pode passar dentro da caixa. E nós vamos assumir que tem uma velocidade relativa V entre esses dois objetos, e que esse vai passar lá dentro daqui, ao longo de um eixo, certo? Então, está aqui o meu eixo. Certo? Tem um eixo X aqui. Então, as duas coisas estão alinhadas assim, ao longo do eixo X, de tal forma que essa barra possa passar dentro da caixa. E eu vou considerar que existe uma velocidade relativa V entre os dois. Ou seja, ou essa aqui está parada e aquele está andando para cá com velocidade V, ou esse está parado e esse está andando para lá com velocidade V. Tem uma velocidade V entre os dois. E a gente vai verificar o que acontece em cada um desses dois referenciais. Então, deixa eu trocar de página aqui, porque acho que vou precisar de mais espaço do que eu tenho aqui. Então, primeiro vamos imaginar no referencial. Da caixa, ou seja, aquele na qual a caixa está parada, tá certo? Então, essa está parada e a barra vai andar para lá, tá certo? Acontece que essa barra, vista do referencial da caixa, tem uma compressão espacial para L, tá certo? Que é a raiz quadrada de 1 menos V2 sobre C2 vezes L0. Ou seja, o comprimento dessa barra com vista do referencial da caixa é menor do que L0. Então, o que você vê é que ao longo de x, tá certo? Aqui o meu x, você vê a caixa parada aqui. Deixa eu simplesmente desenhar a caixa tão bem como eu puder aqui. Aqui a caixa parada nesse referencial. Portanto, ela tem o seu comprimento próprio, que também é L0. Os dois têm o mesmo comprimento próprio. Ou seja, isso aqui é L0, certo? Agora, como a barra está andando para lá com velocidade V, ela parece ter um comprimento menor, vista de onde esse comprimento aqui é L, certo? Que é menor do que L0, devido a essa fórmula aqui. Então, temos a impressão, então, de que existem momentos nos quais a barra está contida na caixa. Então, existem tempos, barra contida completamente na caixa. E essa é a conclusão, tá certo? Muito bem, é isso que acontece. Agora vamos olhar o mesmo fenômeno, mas visto do referencial da barra. A gente olhar isso do referencial da barra. Deixa eu de novo escrever aqui um desenho. Está aqui o meu eixo. E agora o que eu vejo é a barra está parada aqui e ela tem o comprimento próprio L0. Porque essa barra, nesse caso, está andando para lá com velocidade V. Mas essa aqui está parada, que agora eu estou no referencial dela. E o que eu vejo é a caixa está encolhida na direção de x. Então, essa caixa agora, eu estou desenhando dessa forma aqui, está indo para lá com essa mesma velocidade v. E agora o que eu vejo é que a barra é maior do que a caixa. Portanto, não existe nenhum tempo com a barra contida na caixa. Onde o que eu tenho agora é que esse comprimento aqui, deixa eu só colocar aqui, é L0. E esse comprimento aqui, eu vou ter que colocar aqui embaixo, porque eu escrevi no meio do caminho, é o comprimento L que por simetria é o mesmo comprimento L que eu tinha naquele caso, só que agora as coisas se inverteram. Isso dá a impressão de ser uma inconsistência, como é que num referencial a caixa pode estar, a barra pode estar contida na caixa e no outro referencial a barra não está contida na caixa. Então esse é o paradoxo dessa barra e da caixa. Poderia ser um trem num túnel, assim por diante, tá certo? Eu podia ilustrar isso de forma dramática, de muitos jeitos diferentes. Bom, por que que isso acontece? Por que que isso está nos acontecendo? Está nos acontecendo porque nós estamos implicitamente assumindo uma coisa incorreta. Nós estamos assumindo como fato a ideia de que a barra estar ou não contida na caixa é uma afirmação invariante, quando ela não é, tá certo? Não tem nada de variante, só um minutinho que eu mudei as coisas aqui. Ok, então o que a gente precisa fazer para reanalisar isso de uma forma que fique mais claro, tá certo? É que reanalisar a afirmação a barra está contida na caixa. Essa afirmação não é uma afirmação sobre uma coisa invariante. A barra estar contida na caixa não é um evento. Um evento é uma coisa que acontece num ponto específico, num momento específico. Então, por exemplo, nessa casa aqui, conforme a barra está vindo para cá, a ponta esquerda da barra coincidir com a ponta esquerda da caixa é um evento. Isso acontece num certo instante, numa certa posição X, que é essa posição aqui. A ponta direita da barra está coincidindo com a ponta direita da caixa é também um evento. Mesma coisa aqui. Há um certo instante aqui no qual a ponta esquerda da barra vai passar por aqui e vai estar coincidindo com a ponta esquerda da caixa. Isso também é um evento. Aqui, por outro lado, antes já aconteceu dessa ponta aqui está coincidindo com a ponta direita da caixa, o que também é um evento. Então, você veja que a afirmação a barra está contida na caixa é uma afirmação sobre a relação entre dois eventos. Isso é uma relação entre dois eventos. E não é, as relações entre eventos não são necessariamente invariantes, ou seja, o fato de que um evento aconteceu antes do outro, por exemplo, pode não ser verdade sempre, pode ser verdade apenas em alguns referenciais e não em outros. Então a gente precisa refazer essa afirmação em termos de eventos para poder analisar o que está acontecendo aqui. Então eu vou fazer isso definindo dois eventos que vão ser válidos tanto nesse referencial quanto nesse referencial. A existência dos eventos é invariante. Então, se um evento acontece aqui, acontece lá também. Qual é o primeiro evento? A ponta esquerda da barra coincide com a ponta esquerda da caixa. Bom, esse é um evento que acontece tanto lá quanto aqui. Conforme essa barra passa aqui, em algum momento a ponta esquerda dela coincide com a ponta esquerda da caixa. Aqui também, conforme essa barra anda para lá, ou segunda, conforme essa caixa anda para cá, agora vamos usar de V, em algum momento as duas pontas esquerdas coincidem. Então, esse é um evento que existe nos dois aí, como todo evento. Agora eu vou falar a mesma coisa sobre a ponta direita da barra e a ponta direita da caixa. Então, eu vou afirmar para vocês que a afirmação de que a barra está contida na caixa, que é verdade aqui, é equivalente a se dizer que a coincidência das pontas esquerdas acontece antes da coincidência das pontas direitas. Ou seja, conforme a barra está andando para cá, essa barra entra aqui, mas antes dessa ponta chegar lá, a ponta daqui já coincidiu com essa, que a barra está nessa posição. E depois disso, essa barra continua para a direita até que essa ponta coincida com aquela ponta. Ou seja, no referencial da caixa, certo? No referencial da caixa, E1 precede E2. E a afirmação de que a barra está contida na caixa é a mesma afirmação de que E1 precede E2. Ou seja, E1 acontece primeiro e E2 acontece depois. Okay? Agora, se a gente vai para o outro referencial, o referencial da barra, vou chamar isso referencial da caixa, referencial da barra. O que que acontece agora? Bom, o que acontece é que, como a barra é mais comprida do que a caixa, certo? A primeira coisa que vai acontecer, conforme a caixa vem para a esquerda aqui, é que os da direita vão coincidir antes desses aqui da esquerda da caixa terem chegado na esquerda da barra. Ou seja, o evento 2 precede agora o evento 1. Então, agora é o contrário, tá certo? E2 precede E1. Segue que esses dois eventos estão relacionados por um intervalo do tipo tempo e não há ordem temporal. Fixa. E é por isso que essa afirmação não é invariante, ela só vale em certos referenciais e não outros referenciais, porque ela depende da ordem temporal de dois eventos que estão separados um do outro, que estão. Cujo intervalo, né, entre eles é do tipo espaço, que são aqueles intervalos que a gente estudou antes. Então, é por isso que aparece essa aparente inconsistência. A gente está usando a nossa intuição clássica de que a barra estar ou não contida na caixa é um fato invariante. Ele não é um fato invariante, tá certo? Ele não é um fato invariante porque ele depende da ordem temporal de dois eventos. E, de fato, como a gente sabe que o comprimento próprio dos dois objetos da caixa e da barra são iguais, os dois são L0, não é difícil verificar que existe um referencial no qual os dois eventos são simultâneos. A gente viu isso. Quando o intervalo aqui, tá certo? É do tipo espaço. Porque aquele delta S ao quadrado é maior que zero. A gente já vai ver isso já já. Mas quando isso acontece, então existe um intervalo, existe um referencial no qual os dois. Deixa eu deixar isso aqui de lado e fazer meu desenho aqui, porque senão não vai dar espaço. É muito fácil. Existe uma certa velocidade, que eu vou chamar de V barra, tá certo? Que é um outro referencial no qual, por um lado, a barra está andando para lá com essa velocidade V barra, ou seja, eu passo para um referencial, para mais um outro referencial aqui, que não é nem o da barra nem o da caixa, é um meio intermediário entre os dois, onde a velocidade da barra para lá é V barra, e a velocidade da caixa para cá é V barra também. Ou seja, se você passar para esse referencial, cuja velocidade pode ser calculada usando a transformação de velocidades, vamos fazer os detalhes aqui. Então, existe um referencial no qual tanto a caixa está indo para cá com essa velocidade V barra, quanto a barra está indo para lá com a velocidade V barra. Então, os dois sofrem a mesma contração espacial e tem um certo L barra aqui, tá certo? Que é o mesmo para os dois. Então, nesse caso, E2 e E1 são simultâneos. Então, enquanto aqui não existe nenhum. Aqui existe todo um intervalo de tempos no qual a barra está contida na caixa, e aqui não tem nenhum intervalo de tempo no qual a barra está contida na caixa, nesse referencial existe um único intervalo de tempo, aquele no qual esses dois eventos acontecem simultaneamente, a coincidência dessa ponta com essa ponta e dessa ponta com essa ponta, e você pode, no qual você pode dizer que a barra está contida na caixa, existe um único, certo? Se você usar a relação de velocidades, você descobre que, eu não vou fazer as contas em detalhe aqui, mas que esse V barra sob C satisfaz a seguinte relação. Então, esse V barra satisfaz essa relação que foi obtida aqui usando a transformação de velocidades entre esse referencial e um referencial que agora está no qual, certo? Ao longo de x aqui, eu estou andando para lá com velocidade menor do que v, de tal forma que a barra agora esteja andando, ainda esteja andando para lá, mas a caixa esteja andando para cá, e impondo que as duas velocidades sejam a mesma. Ou seja, se eu v barra, da relação de velocidade, sai uma equação que determina quem é v barra aqui. Certo? Não existe uma, não importa qual é o valor, o que importa é que existe uma, tá certo? E você pode até calcular qual é essa contração, o comprimento da barra aqui, tá certo? Que é a mesma coisa que naturalmente 1 menos v barra quadrado sobre c2 vezes l0. E isso aqui dá um certo a l0. Pelas minhas contas aqui, se eu não errei nada dos números, isso aí dá raiz de 8 sobre 3. Então você vê que existe um comprimento intermediário agora, que não é nem aquele L, nem o L0, mas que nesse referencial faz com que os dois tenham o mesmo comprimento e as duas coisas sejam simultâneas, os dois eventos sejam simultâneos. Certo? Se você calcular o delta S quadrado, nesse caso em que eles são simultâneos, o delta S quadrado é simplesmente o delta X ao quadrado, e isso aí é simplesmente nesse a ao quadrado vezes l0 ao quadrado. Então você vê que isso aqui é uma quantidade positiva, ou seja, o intervalo é positivo e o intervalo invariante entre os dois eventos é, portanto, do tipo espaço. E isso aqui permite que você calcule, por exemplo, qual é o intervalo de tempo que acontece nesse referencial aqui. Qual é a diferença de tempo entre a barra coincidir aqui com a caixa e depois coincidir lá com a caixa, tá certo? Você pode fazer isso, porque uma vez que o intervalo invariante, ele tem esse mesmo valor em todo lugar. Então, você pode, por exemplo, nesse caso aqui, você tem que a distância entre os dois eventos é esse L0, e L0 menos C2 delta T ao quadrado, que é o intervalo invariante visto naquele referencial, continua sendo esse A2 L0 ao quadrado aí. E se você fizer as continhas, você acaba descobrindo que isso implica que delta T é algum número B vezes L0 sobre C, e esse B aí, pelas minhas contas, dá 1/3. Ou seja, você pode, não só, uma vez que você tenha identificado esse referencial aqui no qual as duas têm a mesma velocidade, no qual as coisas são simultâneas, fica muito fácil você usar o intervalo invariante para descobrir todo o resto. Qual é o tempo que existe entre os dois eventos, que na verdade é o mesmo aqui e lá, só que a ordem é outra. Esse aqui acontece primeiro, aquele acontece depois. Nesse caso, esse acontece primeiro, aquele acontece depois. Mas o delta T tem o mesmo módulo, nos dois casos, porque o delta L, que é a distância entre os eventos, é sempre L0. Muito bem. Ok, deixa eu me organizar aqui. Então, esse é o paradoxo, assim chamado, da caixa. E ele mostra que a gente precisa ser cuidadoso, tá certo? Para analisar as coisas, usar os conceitos que foram desenvolvidos anteriormente, de que é invariante e o que não é invariante, para a gente conseguir analisar isso em detalhe. Bom, então está aqui agora o próximo paradoxo que serve para a gente aprender alguma coisa. Esse é o famoso paradoxo dos gêmeos, tá certo? Introdução de gêmeos nesse paradoxo é apenas para efeito dramático, certo? O que importa aqui é a comparação entre, é uma comparação entre relógios, tá certo? Relógios. Para saber que relógio que adianta ou atrasa em relação ao outro, normalmente se o relógio for um relógio biológico, então isso implica que alguém vai ficar mais velho do que o outro, tá, entre esses dois gêmeos. Vamos simplesmente dizer qual é esse paradoxo, ou pseudo-paradoxo, certo? E explicar direitinho o que que acontece e por que que acontece. Então, de novo, eu vou agora assumir que eu tenho aqui dois relógios ou gêmeos, tá certo? Um deles está num referencial que a gente poderia chamar de olhinha, está andando para lá, uma velocidade que eu vou chamar de v aqui, E o outro está parado aqui no eixo X, um referencial com eixo X, que é o referencial O, tá certo? E em um certo momento, esse aqui passa por aquele, e eu vou assumir que os dois relógios ou gêmeos estão localizados nas origens correspondentes aqui. E num certo momento, esses dois relógios se cruzam na mesma posição, eu estou assumindo que os dois estão na mesma posição, esse espaçamento aqui, apenas para fim de clareza do desenho. E aqui eles são sincronizados, ou seja, os dois relógios são sincronizados aqui, e aí esse relógio vai andando para lá, esse fica parado aqui, e cada um deles procede aí, contando os seus segundos do seu jeito, certo? Lembrando que há uma expansão temporal entre os dois, tá certo? Então, agora esse paradoxo diz respeito à expansão temporal em vez da contração espacial. Então, a gente vai examinar o que que acontece isso, o que acontece quando a gente vai até uma certa distância L aqui, tá certo? Primeiro, no referencial O. Não, deixa eu ver o que é. É em O. Bom, o que acontece é que a gente sabe, tá certo, que partindo aqui da posição zero, vamos supor que essa aqui seja a posição zero, tá certo? Indo até aquela posição L, esse camarada vai demorar um certo tempo no relógio dele para cumprir essa distância, certo? Para percorrer essa distância. Esse tempo vai ser visto, do ponto de vista desse observador, como menor, tá certo? Um comprimento. O relógio aqui vai andar mais devagar, ele vai dar menos cliques do que o relógio desse aqui dele. Okay? Então ele vai dizer que o gêmeo de lá, ou o relógio de lá, atrasou em relação a esse aqui. Okay? E a gente pode ter, por algumas relações aqui, qual é o tempo envolvido? Bom, o tempo é o comprimento L dividido pela velocidade V. Esse é o tempo visto por esse camarada aqui, tá certo? Pelo camarada em O. Ok? Ele vê esse olhinho aqui andando por lá com velocidade V, ele percorre um L, portanto ele demora esse tempo, e ele vê que no relógio dele, tá certo? Aparece um número T, mas no relógio que está lá andando, aparece um outro número menor do que esse T aí, tá certo? Os dois estão relacionados por T, igual a T' vai ser, portanto, o correspondente tempo visto de O, né, do relógio de O'. Eles estão relacionados da seguinte forma: raiz quadrada de 1 menos V2 sobre C2, T'. Então, esse é o fator de expansão temporal, tá certo? Por outro lado, se eu olhar isso agora do referencial O', o que eu vejo é esse camarada indo para lá com velocidade V, e se eu percorro uma distância L naquela direção, ou seja, quando esse chega aqui, esse, do ponto de vista desse referencial, tem andado uma distância L na outra direção. E, de novo, esse camarada aqui vai ver aquele lento agora. Então, esse camarada que está nesse referencial vai dizer que o outro aqui atrasou. Ou seja, o camarada nesse referencial vai achar que o gêmeo dele ficou mais novo do que ele, ou envelheceu menos do que ele. E esse camarada vai achar que o gêmeo que está aqui envelheceu menos do que andando para o outro lado. E a pergunta é, bom, afinal de contas, qual é o gêmeo que envelheceu menos, certo? E isso parece haver uma contradição entre esses dois. Mas, de novo, tá certo? O problema é eliminado pela observação, tá certo? De que a passagem do tempo entre dois instantes assim não é uma coisa invariante, tá certo? O gêmeo estar mais um dos gêmeos está mais velho ou mais novo do que o outro, nessas circunstâncias não é um fenômeno invariante. Visto de um referencial vai ser uma coisa mesmo, visto de outro vai ser outra coisa mesmo. Por quê? Porque você comparar um gêmeo que está aqui e outro que está lá andando com velocidade lá não é um evento. Isso não é uma coisa invariante, não é um evento. Para que eu possa realmente comparar os dois, eu preciso criar um segundo evento que nem esse primeiro evento aqui. Então, o primeiro evento foi sincronização dos relógios na origem, por ocasião da passagem desse pela origem desse. Quando as origens coincidem, você sincroniza os relógios. Aí você vai, o que acontece depois disso depende do referencial. Para que eu possa comparar os relógios, eu preciso trazer aquele cara de volta para cá. E ou esse de volta para lá, tá certo? Mas você tem que dar um jeito dos dois estarem na mesma posição no tempo posterior, de tal forma que eu de novo possa agora não sincronizar, mas comparar os relógios. Ok? Num evento, ou seja, que é a coincidência dos dois num certo ponto. Mas eu não posso fazer isso sem que um dos dois tenha que sair do seu referencial inicial. Esse camarada está no referencial inicial, aquele está no outro referencial inicial, porque a velocidade é constante em relação a esse. Para que eu possa fazer esse camarada voltar para cá, eu preciso parar ele, brecar ele, acelerar de novo, virar para cá, ou seja, em algum momento aqui, esse O' vai ter que estar num referencial não inercial, onde as coisas vão ser mais complicadas de calcular. Tá certo? Bom, então, o que eu vou fazer é que eu vou acrescentar um terceiro, para evitar esse problema. Isso pode ser feito, mas dá trabalho, tá certo? Então, tem um jeito mais simples de fazer isso, para a gente criar esse segundo evento que precisa ser criado aqui. Eu vou usar um terceiro referencial. Então, agora deixa eu desenhar isso tudo de novo aqui. Eu vou assumir o seguinte. Deixa eu tentar desenhar isso da melhor forma possível. Aqui está a origem. Bom, agora eu vou pôr esse L mais para cá, porque eu vou precisar de dois L's aqui, tá certo? E aqui eu tenho dois L. E aqui está o meu eixo X, está aí a coisa escrita. Agora eu vou assumir o seguinte: no instante inicial, esse referencial O' aqui, onde está um dos meus relógios, tá certo? Então, esse é o O' que está andando para lá com velocidade V. E ele vai percorrer esse espaço até chegar aqui. Mas, ao mesmo tempo que isso está acontecendo, tem um outro referencial que eu vou chamar de O, duas linhas aqui, certo? Onde tem um terceiro relógio aqui. E esse está andando para cá com a mesma velocidade V. De tal forma que, quando esse camarada aqui chega aqui, ele coincide com o O'. E nesse momento, os dois sincronizam seus relógios aqui. Então, agora eu estou pondo um evento intermediário no qual eu transfiro a informação do correr desse relógio para cá, fazendo com que esse relógio aqui seja sincronizado com esse, e, portanto, esteja marcando a mesma coisa. Então, ele lembra quanto que correu de tempo no O', mas agora é O duas linhas que tem essa informação. E agora ele continua vindo para cá, e o terceiro evento vai ser quando O duas linhas coincide de novo com a origem de O. Certo? Então, fazendo isso, eu posso agora comparar nesse terceiro evento, tá certo? E2, portanto, vai ser um evento intermediário, é sincronização de O e O' e O duas linhas em L. E aqui é de O com O', certo? Primeira sincronização foi O com O'. Agora o O' com O duas linhas em L. E o terceiro evento vai ser a comparação de O duas linhas e O na origem. Na origem. Ou seja, agora eu posso fazer a comparação completa, porque agora eu posso pensar em termos de eventos. Ou seja, primeiro evento, sincronizo dois relógios, esse cara sai para cá e vai atrasando, quando visto por esse. Mas quando ele chega em L, ele cruza com outro que vem do outro lado e sincroniza aqui. Então, qualquer atraso, seja qual for o intervalo temporal detectado por O', está guardado agora em O duas linhas. E agora esse camarada continua agora com velocidade para cá, o mesmo módulo, e ele vai então ter mais atraso, o que pode acontecer aqui, e eventualmente eu comparo na origem. Agora isso aqui é um evento porque essa comparação está acontecendo no mesmo ponto. Ok? E se você fizer isso, a resposta do paradoxo é que o que acontece é que aquele observador que tem que trocar de referencial, porque basicamente o que eu fiz aqui, eu deixei o observador, não, eu não troquei o observador para não ter que acelerar ele, mas eu fiz com a informação dele trocar esse referencial. A informação dele de quanto estava percorrendo o tempo foi trocar de referencial e voltou aqui. Esse é o camarada que vai, para o qual vai correr menos tempo. Esse é o camarada que vai envelhecer menos, sempre. Por quê? Porque no momento que eu fiz isso, ou essa aceleração, seria um processo complicado, ou essa pura reflexão aqui, que é meio que um bate e volta aqui, tá certo? Quando eu faço isso, aquele observador que trocou de referencial, é o trator que vai ficar, vai envelhecer menos, e o fato de ele ter trocado de credencial quebra a simetria entre os dois. Então agora não é mais simétrico, tá certo? Você considerar o referencial O, que é esse de baixo aqui, deixa eu pôr um O aqui, e o O', tá certo? Ou O2'. Não é mais simétrico. E um dos dois, houve essa troca de referencial, tá certo? Houve essa reflexão aqui, que é uma forma simples de você representar uma deceleração e reaceleração para voltar para o outro lado. Entende? Bom, então, para fazer análise, ok, como é que a gente conta, tá certo? Conta o tempo aqui. Como é que a gente descobre de uma forma invariante como é que é o tempo corrido em O e o tempo corrido em O', duas linhas, ou nesse conjunto de dois relógios aí que estão sincronizados, que seja independente de referencial, que seja de uma forma que a mesmo resultado coincida nos dois referenciais. Então, o que eu vou fazer aqui é fazer uma contagem frente de onda. Então, eu vou considerar eventos como eventos intermediários entre os eventos todos aí. Deixa eu tentar desenhar isso aqui. Certo? Bom, tá, deixa eu de novo desenhar isso de zero a L aqui. X. E agora eu vou assumir que esse aqui está o meu O, tá certo? E que esse O', ele vai contando segundos para lá. Toda vez que ele conta segundos, ele registra isso em algum lugar. Tá certo? Esse registro fica disponível permanentemente, em, sei lá, um registro eletrônico, uma plaqueta com um número, seja lá o que for, tá certo? Isso significa que ele vai, a períodos, acrescentar um, certo? Na contagem de tempo deles. Você poderia fazer isso simplesmente emitindo um pulso de luz aqui a cada vez que dá um segundo no relógio. Esses pulsos de luz podem ser, então, contados por qualquer observador. Eles chegam todos os observadores e podem ser contados para as pessoas saberem quantos pulsos de luz aconteceram daqui até lá. Tá certo? Depois, na volta, a mesma coisa. Ele continua. Agora ele está indo para cá, tá certo? Então, primeiro ele estava indo para lá e agora ele está indo para cá, mas ele continua mandando pulsos de luz, certo? E esses pulsos de luz, que são emissões de radiação eletromagnética em tempos específicos, em posições específicas, são eventos. Então, tudo que eu preciso fazer é contar quantos pulsos de luz vai o relógio O', certo? Emite quando vai para lá e depois quando vem para cá, tá certo? Vamos chamar de N mais. Ó, deixa eu chamar isso de N' mais. O número de pulsos de luz que o relógio ou a linha enviou indo para lá, tá certo? Bom, isso é a mesma coisa do que L, que é comprimento caminhado, dividido por VT. Quem é que é VT? É quanto o relógio anda no período T visto de O. E não importa que eu estou fazendo a conta em O, porque o que eu estou fazendo é uma conta invariante, tá certo? Ou seja, se eu estou aqui em O, recebendo pulsos aqui, tá certo? Eu tenho N pulsos, quanto N linha pulsos? É o ciclo desse relógio O', como visto de O, portanto, com a expansão temporal incluída aqui, tá certo? É a relação entre quantas distâncias tem dessas dentro dessa distância inteira. Então, eu pego a distância inteira e divido pela distância entre dois pulsos, que é VT, certo? E isso aqui é a mesma coisa, fazendo agora a expansão temporal, como T0 raiz quadrada de 1 menos V2 sobre C2. Então, isso é o número de pulsos emitidos por esse relógio, conforme ele vai contando os segundos dele, como visto de O. Ao mesmo tempo que isso está acontecendo, quantos pulsos esse relógio aqui envia? Então, assumindo que esse relógio aqui também tem uma lampadinha aqui que acende a cada segundo dele, eu vou chamar esse de N mais sem a linha, tá certo? E isso vai ser simplesmente L dividido por VT0. Ou seja, é a mesma coisa que eu teria lá, mas agora com o tempo próprio desse relógio, que é igual aquele relógio, mas aqui ele está parado, então ele tem o tempo próprio dele, período próprio dele. Tá certo? E se eu fizer a mesma coisa na outra direção, eu obtenho de novo a mesma coisa, tá certo? Se eu venho na volta aqui, uma vez que eu transferi a informação de um para o outro, eu vou continuando contando aqui, se era 10 agora, se é 11, 12, 13, até chegar em 20 lá, tá certo? Isso aqui é igual, portanto, ao número de pulsos. Ah, não, agora eu errei isso aqui. Na volta, certo? O número de pulsos emitidos pelo relógio que está andando aí, ó, a linha, na volta, como visto de O. E esse camarada, de novo, é a mesma coisa. Esse é N menos. Certo? Ou seja, esse observador vê um certo número N mais N menos, que é duas vezes isso aqui, ou seja, o observador O vê duas coisas. Primeiro, ele vê um número N de pulsos do relógio dele mesmo, que é simplesmente 2L sobre VT0. E ele vê um número total de pulsos do relógio linha, que é duas vezes isso aqui, porque é a soma desses dois aqui, que é 2L sobre VT0 vezes a raiz de 1 menos V2 sobre C2. E agora a gente vê que, como esse número é menor do que 1, tá certo? Você vai ter que. Bom, isso aqui eu esqueci igual aqui. Isso aqui é a mesma coisa. Esse número aqui é o N, tá certo? Raiz de 1 menos V2 sobre C2. E, portanto, você vê que, como esse número aqui é menor que 1, vai haver um número menor de segundos marcados pelo relógio que está andando, comparado com o número de segundos do relógio que está parado. Então, a gente vê, fazendo essa conta, que aquele relógio que caminha e depois volta é o que atrasa, tá certo? Esse atrasa. Ou, se você quiser voltar aí o conceito de gêmeos aí, tá certo? Para efeito dramático, tá certo? Você pode dizer, bom, aquele gêmeo que foi lá e voltou, depois de ter passado por essa aceleração, ou trocado de referencial, que é o que importa aqui, é o gêmeo que envelhece menos do que o outro, tá certo? Então, o que fica aqui parado na Terra envelhece mais rápido. E quando você faz a volta toda, volta e compara aqui, os dois se dão a mão, se cumprimentam aqui de novo, você vê, oh, você tá velho, aquele cara acha esse aqui velho, esse acha aquele novo, não tem mais nenhuma inconsistência em relação a isso. Se você fizesse a outra experiência, que é deixar esse camarada indo para lá e fazer com que esse camarada acelere e vá pegar ele, aí é outro experimento, e nesse caso, uma vez naquele referencial que continue andando para lá, etc., você acabaria vendo que esse aqui é que estaria mais novo que o outro, porque foi ele que trocou de referencial para chegar. Okay? Note que o fato de ter aceleração aqui não importa muito, tá certo? Tanto que você pode fazer essa brincadeira de trocar a aceleração aqui por essa ressincronização de relógios. Então, você simplesmente troca de um referencial para o outro, troca aqui apenas a informação de qual é a contagem desse relógio, transfere para esse aqui e continua indo para lá. Portanto, o fenômeno aqui que leva a um dos gêmeos ser mais novo do que o outro, ou envelhecer menos do que o outro, não é um fenômeno dinâmico, tá certo? É um fenômeno, isso aqui é um fenômeno cinemático. Ele tem a ver com os conceitos de espaço-tempo, tá certo? Isso não é dinâmico. Ou seja, não há uma fórmula que diz que a quantidade de tempo a menos que esse camarada passou tem alguma coisa a ver com a aceleração. Existe uma relação qualitativa de que ele precisa trocar de referencial, para isso ele vai ter que acelerar, tá certo? Mas o fenômeno é essencialmente de caráter cinemático e não dinâmico. Bom, muito bem. Para terminar aqui essa aula, eu vou comentar sobre um último, que é muito mais difícil do que esses aí, um último problema ou aparente paradoxo, tá certo? Isso vai demorar um tempinho, então deixa eu pelo menos começar aqui. No mínimo, eu vou deixar vocês com a tarefa de terminar essa análise aqui, tá certo? Então, imagine que você tem o seguinte, eu vou chamar isso de paradoxo também, de novo não é um paradoxo, tá certo? Do disco girante. Qual é esse paradoxo? Bom, vamos imaginar como última forma aqui da gente abordar essas questões, esses paradoxos, a última. Um problema que realmente é um tanto difícil, tá? Mais difícil que os outros. Mais difícil da gente entender, tá certo? Como é que você entende? Nada é tão difícil, mas vamos imaginar que você tem um certo disco aqui, certo? Ele tem um certo raio R aqui, um diâmetro 2R e uma certa circunferência C maiúsculo, certo? Se o disco estiver parado e a geometria for euclidiana, é 2πR, certo? Todo mundo sabe isso. Bom, então agora vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma medida desse diâmetro pegando réguas unitárias e alinhando ao longo do diâmetro. Você empilha o certo número de réguas unitárias. E, portanto, se você, em termos do tamanho de uma régua dessa, aqui é n, certo? N réguas é o comprimento disso aqui. E você pega esses mesmos tipos de régua e empilha ao longo de toda a circunferência. Não sei se eu vou desenhar todos aqui, mas talvez isso dê tempo das pessoas pensarem um pouco sobre o que diabo eu estou fazendo aqui, tá certo? Pegando essas réguas unitárias e dizendo, olha, eu estou medindo a circunferência dizendo que cabe um certo número. Não vai ser o número inteiro aqui, mas não importa, certo? Você faz uma regra de três na última, que fica só um pedaço aqui. Não importa, o fato é que você pode medir que isso aqui é medido em termos, certo? É um certo número de réguas, e isso aqui, R, também é um certo número de réguas. Então, tanto R quanto C, ou se você quiser D, que é 2R, tá certo? Esse comprimento e aquele comprimento, os dois estão expressos em termos de uma certa unidade, que é essa regrinha que eu pus aqui, tá certo? Agora a gente faz uma coisa cruel com esse disco aqui e coloca ele para girar com alguma velocidade. O que implica que vai haver, cada uma das réguas vai adquirir uma velocidade tangencial a círculos dessa forma. Okay? E agora a gente diz o seguinte: primeiro, o conceito do referencial inercial momentâneo. Eu não vou entrar em grandes detalhes em relação a isso, mas você veja que a maior parte das réguas não vai estar mais no referencial inercial porque ela está girando. Então, isso não tem uma velocidade constante, tá certo? Não é um referencial inercial. Aliás, todas elas, tá certo? Agora, mesmo que uma coisa esteja num referencial não inercial, num período pequeno de tempo, você pode imaginar que tem um referencial inercial para lá, com a velocidade que isso aqui tiver para lá, tá certo? E num pequeno período de tempo, você pode, então, reexpressar a sua relatividade em termos desse referencial inercial momentâneo aqui, enquanto o objeto está indo daqui até aqui, num delta T pequenininho aqui. Né? Então, eu vou simplesmente afirmar para vocês que, fazendo dessa forma, você pode expandir os conceitos de expansão temporal e de contração espacial para sistemas que não estão em referenciais iniciais, desde que eles sejam pequenininhos. Ou seja, você pega um pedaço, uma régua pequenininha aqui, uma unidade dessas, certo? E aí, para uma régua dessas, você pode dizer, bom, que ela está se movimentando para lá com velocidade v, ela vai ter aqui um comprimento comprimido, mais para diante ela vai ter também um comprimento comprimido, mas em outra direção, e isso vai valendo de instante em instante. Com isso, você estende, tá certo? É possível estender os conceitos, okay? De expansão temporal e contração espacial. Então, vamos ver o que acontece que se eu faço uma velocidade muito grande aqui, suficientemente grande para isso aqui não ser muito realista, certo? Eu vou assumir também que esse material do disco é rígido na direção radial, ou seja, ele não, as forças centrífugas que vão aparecer aqui agindo sobre ele não vão ter o efeito de aumentar o diâmetro dele. Ele é, radialmente, ele é rígido aqui, certo? Mantenha essa distância constante. Bom, vamos ver se isso é consistente com a relatividade. Primeiro, o que acontece com essas regras aqui? Você veja que cada régua dessas aqui tem uma velocidade que é normal ao seu comprimento. Então, as réguas do diâmetro ficam fixas. Porque, como a gente viu antes, se a régua na direção que é normal a velocidade adquirida, não há contração espacial. Então, as réguas não mudam. Essas réguas não mudam. O que é consistente com você imaginar que o corpo seja mecanicamente rígido e mantenha esse R, certo? Entretanto, se eu pego uma régua dessas aqui, ela tem uma velocidade que agora é longitudinal, certo? Ao comprimento dela. Então, as réguas da circunferência eu vou pôr aqui de forma que elas encolhem, tá certo? Ou seja, elas sofrem uma contração espacial. O que significa que cada uma dessas réguas, agora eu vou pegar um pedacinho aqui e desenhar, tá certo? Se tinha réguas colocadas assim, agora a régua vai estar só aqui. Ela vai ficar menor, tá certo? Ou seja, devido ao fato de que esse número de réguas não mudou, mas que o comprimento de cada régua mudou por uma contração espacial, as réguas não mais completam a circunferência inteira aqui. Ok? Então, se eu quiser que elas completem, eu vou ter que acrescentar algumas réguas a mais. Eu vou ter que rejuntar elas aqui e colocar algumas a mais. O que isso significa é que a circunferência aumenta. Okay? Ou seja, no referencial, certo? Onde eu estou aqui, tá certo? O que eu vejo é que eu tenho um aparente comprimento igual, mas as réguas ficaram menores. Então, essas réguas que são uma unidade de comprimento cabem agora em maior número. Então, do ponto de vista do observador O, que está aqui em repouso, não está girando junto com o disco, ele diz: olha, pelo meu critério de como se mede um comprimento, a circunferência aumentou. Apesar de que não dá essa impressão, tá certo? Por outro lado, o que você vê aqui, se você fizer uma análise do material aqui, vamos supor que isso aqui é feito de aço, certo? Então tem átomos de aço colocados na borda aqui. Se você pegar todos os átomos de aço que fazem uma cadeia ao longo de todas as bordas, como cada átomo tem uma existência individual, o número de átomos, tá certo? Não mudou. Okay? Ou seja, o que eu penso aqui? Eu penso que esse comprimento aumentou ou não aumentou? Qual é a minha, certo? Que eu viria se eu tivesse girando junto com esse objeto aqui, tá certo? Então, esse é o problema mais difícil de vocês entenderem. Eu vou somente dar para vocês uma resposta parcial e convidar vocês a pensarem mais sobre esse assunto, tá certo? Bom, veja, se você tem aqui essas réguas como sua unidade de dimensão, você precisa ter uma régua como dimensão, e não importa qual é o material da régua, que a régua é um pedaço de metal aqui ou de qualquer outro material, ou se a régua é simplesmente um certo número de comprimentos de onda de luz num certo aparato aqui, não importa como isso aqui seja realizado, vai haver esse encolhimento na direção, tá certo? Por outro lado, o disco aqui continua na horizontal, tá certo? E no meu referencial aqui, as réguas paradas, se eu puser réguas paradas em volta delas aqui, elas estão no mesmo número de antes. Então, aquelas réguas encolheram em relação a essas, tá certo? Então, qual é a real dimensão física da borda desse disco? Bom, o que você. Eu vou tentar explicar isso para vocês baseado nessa cadeia de átomos que está aqui. Vamos pegar aqui uma borda do disco, tá certo? E vamos imaginar que se ele tivesse parado, eu teria um certo número de átomos ligados uns aos outros assim. Estão todos iguais aqui, certo? E eles estariam conectados quimicamente uns aos outros, formando uma estrutura rígida aqui, certo? E eles teriam um certo comprimento, um certo tamanho típico aqui. Okay? Então, isso é o que você vê para o disco quando ele está parado. Agora, se eu olho isso, de novo, eu estou olhando aqui a partir do O, mas se eu olho isso para o disco que está girando agora, eu vejo que assim como as réguas sofreram uma contração na direção do movimento, que é a direção tangencial do disco aqui, esses caras também vão ter sofrido, de modo que eu vou ver esses átomos assim, encolhidos numa direção e não na outra. O que significa que houve um esforço mecânico de separar eles aqui. Houve um esforço mecânico de separar cada par deles. Se eu agora for para o referencial do disco, o que eu vejo é que no meu referencial, os átomos continuam com o formato redondinho deles, mas agora há um espaço entre eles. De tal forma que o comprimento em torno do disco é maior do que antes. Mas ele é maior do que antes porque ele foi esticado aqui. É como se fosse uma mola que foi esticada. Tem molas aqui, foi esticada. O disco, a borda do disco está toda sob estresse. Ela está esticada, apesar de isso não ser aparente no referencial O. Ela foi esticada porque os átomos, tá certo? Foram todos encolhidos nessa direção como vistos de O. Isso, vistos de O', que é, digamos, aquele que está girando aí junto, são os átomos, nada aconteceu em relação a eles, exceto o fato que eles foram afastados uns dos outros. O que significa que, de fato, a borda do disco está fisicamente alongada. Mas o observador em O não vê isso, porque, para ele, o comprimento em repouso aqui continua sendo o mesmo. Então, a interpretação desses fenômenos que faz com que você possa viver em paz e dormir de noite é a seguinte: o espaço, tá certo? Está deformado do ponto de vista do observador O'. Do ponto de vista do observador O, esse disco e o raio estão relacionados por π, ou 2π, tá certo? Π vezes isso dá aquilo. Mas, do ponto de vista do observador a linha, o raio não mudou, mas isso aqui mudou. Então, se eu quisesse interpretar isso num espaço euclidiano, eu teria que ter um disco cuja borda foi esticada, isso aqui foi mecanicamente esticado e deformado. Então, isso vai ficar parecendo um negócio assim. Certo? Você tenta pôr isso num plano, ele não consegue, ele vai para cima e para baixo, fica nem uma saia de bailarina fazendo um negócio assim em volta, certo? Okay? Ou seja, os comprimentos físicos, a deformação mecânica realmente acontece aqui, e os átomos estão separados uns dos outros, deformados mecanicamente. Se essa deformação for permanente, quando separa o disco, ele não fica mais um disco de um disquinho assim, ele faz Planck e fica todo emaranhado na terceira direção ortogonal aqui, certo? Como se fosse uma daquelas saiotas de bailarina. Isso é o característico de uma superfície bidimensional com uma curvatura negativa. Uma curvatura positiva seria uma curvatura na qual ele fica maior na direção radial, então acaba dando uma calota assim. Uma curvatura negativa é uma curvatura na qual ele fica menor na direção radial, ou se você quiser, maior na direção da circunferência, e aí ele acaba tendo que fazer um negócio assim, senão não cabe, tá certo? Ele tem que ficar parecendo uma saia de bailarina em volta, assim. Toda mafonhada, tá certo? Então, o que vocês veem aqui é que, do ponto de vista de um referencial não inercial, as coisas complicam, como esse olhinho aqui, que está girando, e, portanto, não é um referencial inercial, as coisas podem complicar consideravelmente. Em particular, a forma de explicar a complicação é apelar para a ideia de que o próprio espaço, tá certo? Ocupado por isso aqui, naquele referencial, é um espaço curvo. Isso está associado com a gravitação, mas é meio que oposto da gravitação. A gravitação causaria algo como isso aqui. E depois não seria bidimensional como é aqui. Seria em todo espaço tridimensional. Então é mais complicado. Mas isso aqui nos dá uma dica, tá certo? De qual é a relação entre a relatividade restrita, estendida aqui para um referencial não inercial, e a coisa que talvez algum de vocês possa estudar mais para frente, a gravitação de Einstein, na qual as forças gravitacionais são interpretadas em termos de curvatura do espaço, da mesma forma como as forças fictícias aqui, que aparecem nessa referencial não inicial, certas forças assim, chamadas centrífugas, acelerações centrípetas, forças centrífugas, elas também podem ser representadas como uma, em termos da geometria desse disco aqui, que no referencial a linha não é uma geometria plana. Certo? Ao contrário do que acontece em O, ou quando o disco está parado, que é uma geometria plana. E essa é a relação que acontece com a generalização da relatividade, que é naturalmente um assunto muito mais difícil, muito mais interessante também, e que está além das nossas possibilidades aqui, mas eu queria pelo menos fazer essa relação rápida aqui, essa conexão rápida com a relatividade geral. E eu acho que eu paro por aqui hoje, porque isso é basicamente tudo que eu tinha aqui para apresentar para vocês. Bom, é isso aí. A partir da próxima aula, eu vou colocar isso aqui na ordem já já. A partir da próxima aula, a gente vai começar a estudar a dinâmica relativística, ou seja, o que acontece com as leis da dinâmica de Newton, como elas têm que ser modificadas quando a gente introduz a relatividade. E por hoje é só isso aí, a gente pode terminar. Deixa eu. Tchau, tchau. Até mais.